Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Floribela Guo, diretamente de Beijing. Este ano, a China assume a presidência do BRICS. No período, se realizam uma grande variedade de ações relacionadas às cooperações dos países do bloco em diferentes cidades chinesas. No dia 16 de maio, foi realizado em Guangzhou o simpósio do Think Tank dos Países do BRICS, evento organizado pelo Conselho Chinês para a Cooperação dos Think Tanks dos Países do BRICS e pela Universidade de Tecnologia de Guangdong. Cerca de 100 pessoas, acadêmicos, eruditos e funcionários governamentais dos países integrantes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, discutiram em torno do tema Cooperação Industrial dos Membros do BRICS e Construção da Cadeia de Valor Global. Um dos palestrantes no simpósio foi o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Brasil, Samuel César da Cruz Jr., cujo título da apresentação foi Economia Digital, um caminho para a cooperação entre os países do BRICS. Antes da palestra, ele falou comigo sobre os principais tópicos de sua fala, compartilhando suas expectativas para a cúpula do BRICS em setembro deste ano em Xiamen. Expressou também sua opinião sobre a proposta de ampliação do BRICS e analisou a influência das políticas de protecionismo do presidente norte-americano em relação às parcerias econômicas entre a China e o Brasil. Ouça então a entrevista com Samuel da Cruz Jr.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Estou conversando com Samuel César da Cruz Jr. Muito bom dia, senhor.
Bom dia.
E o senhor é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil. Você vem para participar deste simpósio do Think Tank do BRICS, vai dar uma palestra, pode apresentar com poucas palavras o conteúdo principal da sua palestra?
Claro. Bom, eu vim só para esse evento. Eu trouxe um pouquinho do que é a realidade no Brasil em termos de desenvolvimento econômico, um pouco do que é a economia digital. O tema da minha palestra vai ser sobre economia digital, né? E como a economia digital pode ser um caminho para a cooperação entre os BRICS. Então, basicamente isso, em rápidas palavras.
Muito rápida.
Muito rápida.
Você acha que nas áreas de cooperação atuais entre os membros do BRICS, a economia digital, a cooperação na economia digital é insuficiente? E é muito importante para a próxima década de cooperação do BRICS?
Sem dúvida, a economia digital é um caminho sem volta. Então, quando se fala em comércio internacional hoje, não dá para se imaginar alguma forma de comercialização fora da economia digital, que é a utilização de instrumentos de informação e comunicação para se fazer as transações. E acreditamos que essa economia digital, nesse novo modelo de desenvolvimento, é sim uma nova forma de cooperação entre os países. E basicamente isso. Não é a única, claro, mas é uma das principais e é uma das formas que o Brasil tem cooperado. Já existem vários acordos de cooperação, Brasil e China principalmente, tem uma relação comercial muito boa, mas ainda dá para intensificar ainda mais.
Entre os membros, 5 membros, qual país para o senhor tem maior vantagem nesta área?
Sem dúvida a China. Pela capacidade industrial, pela capacidade de produção, pelo mercado consumidor também, né? Então, sem dúvida, para a gente o parceiro mais estratégico seria a China, sem dúvida.
Estamos em Guangzhou, estamos neste simpósio do Think Tank do BRICS e em setembro neste ano será realizado a cúpula anual do BRICS. Qual a expectativa do senhor para este evento em setembro? Quais assuntos que o senhor acha que serão discutidos em Xiamen e quais resultados serão atingidos em Xiamen?
Bom, a nossa expectativa está sendo bem, bem grande para esse evento. Esperamos efetivamente firmar termos ou firmar estratégias de cooperação mais práticas, de maneira mais prática, de maneira que ao longo de um ou dois anos esses objetivos possam ser cumpridos em termos de cada país, né? E a nossa expectativa é bem, bem positiva. Estamos esperando o IPEA. Tem participado de várias reuniões. Eu estou vindo para essa única reunião, mas outros colegas estão participando de outras reuniões que têm sido promovidas pela China. E em setembro a gente espera que acordos comerciais, acordos de cooperação técnica em áreas como nanotecnologia, bioeconomia, segurança alimentar, desenvolvimento de novos materiais, podem ser áreas que podem surgir. E fundamental é a questão da inovação também, que deve ser buscada de maneira que haja interação não apenas entre universidades, mas também entre empresas, entre Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.
Esses últimos dias acompanhou outro grande evento em Pequim, o Fórum de Um Cinturão e Uma Rota?
Eu acompanhei por alto, ontem eu vi algumas coisas na televisão aqui.
Acha que a iniciativa Um Cinturão e Uma Rota e este BRICS, estes mecanismos vão trazer mais oportunidades para a economia do Brasil? A gente sabe que a economia do Brasil já começou a recuperar. Então, como acha?
Como você disse, a economia do Brasil, nós passamos por um período bem difícil agora, nos últimos 3, 4 anos, uma recessão muito forte, mas a economia já tem se recuperado, nosso ministro do Planejamento, ministro das Finanças, tem realizado um bom trabalho no Brasil, a economia está se fortalecendo, e essa iniciativa é uma oportunidade, sem dúvida. Eu sei que, de repente, num segundo momento, estender esse cinturão para também a América Latina seria uma ótima oportunidade, né, de cooperação e de fortalecer os laços comerciais entre Brasil e China e outros países também que poderão fazer parte dessa iniciativa. Eu vejo ela com muito bons olhos.
Você acha que o BRICS deve ampliar mais? O chanceler da China já propôs, chama-se BRICS Plus. Quer aceitar mais membros, convidar mais países para o BRICS. E você concorda?
Eu acho que principalmente tem que ver qual é a característica que une os BRICS, né? Se são economias em desenvolvimento, se são capacidades industriais semelhantes. Então, se houver semelhança entre novos membros, entre novos países, eu acho que não tem problema algum, não. Eu acho que pode ampliar, sim. Mas deve ter alguma similaridade, alguma semelhança entre novos países, como hoje existe entre os países do BRICS.
Devem ser também países, economias emergentes, países em desenvolvimento?
Claro, claro. Eu acho que o fundamental é ser isso. Até para, por exemplo, poder fazer parte do Banco de Novo Desenvolvimento, do New Development Bank, né? E eu acho que é o objetivo da cooperação BRICS. Eu acho que é isso, ajudar mutuamente entre esses países que estão atuando, estão com a economia pujante hoje em dia, e eu acho que é uma oportunidade, sim, pode haver oportunidade de outros países fazer parte.
A última pergunta, agora a gente vê as políticas do novo presidente americano, Donald Trump, são políticas de protecionismo na economia. Então, como o senhor acha a influência das políticas de Trump para a economia brasileira e para as relações econômicas entre o Brasil e a China?
Na verdade, qualquer decisão que um presidente, seja ele qual for, presidente dos Estados Unidos, faz, é relevante para o mundo todo, né? ele tomando medidas nitidamente mais protecionistas, de repente pode abrir caminho para um fortalecimento ainda maior de parcerias entre Brasil e China e Brasil e outros países do BRICS, né? As medidas que ele tem tomado pode às vezes prejudicar, ou um pouco pelo menos dificultar essa relação que nós temos com os Estados Unidos e fortalecer ainda mais a relação que nós temos com a China. E o que seria bom para a gente, porque você manter relação com alguém, um par ou um semelhante seu, às vezes você tem uma relação de ganha-ganha muito mais facilitado do que com relação Brasil e Estados Unidos. Eu vejo como uma oportunidade. Lógico que de repente cria-se dificuldades num primeiro momento entre as relações, né, de protecionistas e tal, mas pode ser uma oportunidade do Brasil ter novos parceiros comerciais, abrir frentes para outros mercados.
Você acha com otimismo a perspectiva das relações econômicas entre China e Brasil depois de assumir a cargo de Trump?
Eu acho positivo, eu sempre vejo como positivo. Na verdade, o Brasil já é um grande consumidor dos produtos chineses, né? E eu não vejo isso como um problema, não. Eu acho que o Brasil precisa investir mais no seu parque tecnológico, de maneira a suprir melhor. Lógico que o Brasil é conhecido como um vendedor de commodities para a China, né? Um exemplo bem simples que eu posso dar, por exemplo, é a produção de lítio. Em vez de simplesmente exportar lítio, que é matéria-prima para a construção de baterias, por exemplo, o Brasil poderia pegar o lítio, trabalhar um pouco nele, cooperar com a China de maneira que a gente crie uma cadeia, vamos dizer, regional de valor, associando cada ponto da cadeia, e a gente pode trabalhar junto, sim.
Acha que é possível ou deve alterar o modelo tradicional entre o comércio bilateral sino-brasileiro? Porque sempre vemos que o Brasil exporta mais matérias-primas e a China exporta mais produtos industriais. E você acha que deve alterar este modelo?
Eu acho que cada país deve explorar as suas vantagens competitivas. Né? Se o Brasil é um player mundial, se ele tem relevância na exportação de matérias-primas, ótimo. Eu acho que o Brasil deve explorar isso. Mas não apenas se acomodar com esse simples fato. Então, daí vai depender também do Brasil conseguir agregar mais a sua, ou expandir mais sua capacidade industrial, né, para poder competir com China ou outros países um pouco mais desenvolvidos na parte industrial. Mas eu acho que toda cooperação, toda relação comercial precisa ter um ganha-ganha e cada um deve explorar mais a sua vantagem comparativa em relação aos outros países.
Fale com a equipe da Rádio Internacional da China pelo cripor@cri.com.cn.
Caro amigo, você acabou de ouvir a entrevista que fiz com Samuel César da Cruz Júnior, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Conversamos durante o simpósio do Think Tank dos Países do BRICS, no dia 16, em Guangzhou. Este ano, a China é o país na presidência rotativa do BRICS e sediará a cúpula do BRICS em Xiamen, no mês de setembro. O panorama econômico vai acompanhar constantemente os eventos dos BRICS na China e trazer reportagens imediatas. Espero ter a sua atenção sempre. Bem, o programa de hoje fica por aqui. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana. Tchau.